Boa noite, amigos de Guadalupe. Eu peço os colegas vereadores que fiquem de pé para dar início à sessão ordinária do dia 8 de junho de 2015. Continuaremos de pé para ouvir o hino do município de Guadalupe.
No verde da esperança, exuberante mar do solo mantém, regada no tempo com abastança, rica fauna e flora sustém, despertada para horizontes definidos, ao chamado do progresso veio então, ordenado o êxodo, corações doridos, Guadalupe consola a ascensão. A margem do caudaloso velho monte, majestosa, no planalto, assentada, filhos em casa, filhos tão longe, braços abertos, acolhida ofertada, exporta frutas para sul e norte. Com a pesca abastece a região, gera energia e grande porte, mundo turístico repleta a atração. Venceu o desafio da mudança, adotou a cultura projetada pelo trabalho, caminho da mudança, harmonia e paz perpetuada. Majestosa, no planalto, assentada, filhos em casa, filhos tão longe, braços abertos, a comida ofertada, braços abertos, a comida ofertada, braços abertos, a comida ofertada.
Podemos sentar. Boa noite, povo de Guadalupe. Eu quero nesse momento informar a ausência do vereador Dr. Fernandes por motivo de saúde da sua esposa. Ele não pôde estar presente hoje nessa sessão. Então, eu convido o vereador Jesse James para assumir o seu lugar. Nesse momento, o vereador Jesse James não está aqui presente. Eu convido o vereador Amadeu Júnior para fazer a leitura da pauta do dia.
Câmara Municipal de Guadalupe, ata da 12ª sessão plenária ordinária. Ao primeiro dia do mês de junho de 2015, nesta cidade de Guadalupe, no Palácio Legislativo, vereador Georgiano Fernandes Lima, no plenário, vereador Everto Rodrigues dos Santos, reuniram-se para a abertura no ano legislativo os senhores vereadores Edvan Pereira de Miranda, presidente, Alderico Porto Mozinho, primeiro vice-presidente, Francisco Fernandes da Silva, doutor Fernandes, primeiro secretário, José Gomes Sobrinho, Zé da Inês, segundo vice-presidente, Jesse James Lima Miranda, segundo secretário, e Sorama Santana Souza Martins. Não compareceu os senhores vereadores Adecatso Rodrigues e Amadeu Luiz Pereira Júnior e Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes. Ausências justificadas. Após a altiva do hino municipal, o presidente Edvan, em nome de Deus, abre a presente sessão. Ordem do dia. Lida e aprovada a ata da sessão anterior, sem ressalvas. Lido o comunicado número CM13896/2015 do Ministério da Educação. Lida a indicação número 19/2015, de autoria dos vereadores Sorama Santana de Souza Martins. Aprovados os pedidos de autorização legislativa dos senhores Antônio de Souza Lopes, André Silva de Souza, Manuel Januário Vieira e Wellington Linhares Rodrigues, por unanimidade. Tribuna livre. O presidente Edvan faculta a palavra aos vereadores. Usam a palavra os vereadores Sorama, Zé da Inês, Jesse James, Doutor Fernandes e Alderico. Presidente Edvan faz suas considerações finais e, sem mais nada tratar, declara em nome de Deus Encerrada a presente sessão, eu, Francisco Fernandes da Silva, doutor Fernandes, primeiro secretário, lavei a presente ata que, depois de lida e aprovada, vacinada por mim e pelos demais vereadores aqui presentes.
Algum colega vereador quer fazer ressalva? A ata está aprovada. Nesse momento, eu quero convocar o segundo secretário, Jesse Rames, para tomar assento. Assumir a secretária da mesa. Dando continuidade à pauta do dia, peço ao secretário que faça a leitura.
A paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, novenário e festa da padroeira São João Batista. O tema, motivados pelo exemplo de São João Batista, chegaremos a Cristo. Agradece o Padre Gilvão, o pároco. Convite. A Trindade gera a comunidade. Existem dons diferentes, mas o Espírito é o mesmo. Diferentes serviços, mas o Senhor é o mesmo. Diferentes modos de agir, mas é o mesmo Deus que realiza tudo em todos. Neste ano de 2015, convidamos você, sua família e sua comunidade a participar do novenário e festa do glorioso padroeiro São João Batista. Estaremos reunidos com a comunidade do Senhor, com o coração voltado para a sua palavra, vivendo da Eucaristia e unidos como irmãos para que, assim fortalecidos, possamos promover a fé em Cristo Jesus. Programação, dia 14 do 6, domingo, caminhada com o mastro, às 5 horas da tarde. A concentração será na Rua D, na casa do Senhor Alfredo. Dia 15 do 6, segunda-feira, às 4 horas da tarde, alvorada pelas ruas do bairro. Às 6 da manhã, celebração da penitência. Às 19 horas, novenário. Noite antes, comunidade Nossa Senhora das Dores, Bela Vista, Rua Militar e Bertolina Neves. Dia 16 do 6, terça-feira, às 19 horas, novenário. Noite antes, comunidade Santa Terezinha, Coab, Avenida Manuel Ribeiro da Fonseca e Rua Expedito Araújo. Dia 17 do 6, quarta-feira, às 19 horas, novenário. Noite antes, comunidade São Sebastião, Coqueiro, Rua A e Olinda Rocha. Dia 18 do 6, quinta-feira, às 19 horas, o novenário. Noite antes, comunidade São Francisco de Assis, Vila Boa Esperança, e Rua B e Helena Nunes. Dia 19 do 6, sexta-feira, às 19 horas, novenário. Noite antes, comunidade Centro, Rua C, André Torres e Veríssimo Gabriel. Dia 20 do 6, sábado, às 19 horas, novenário. Noite antes, comunidade Nossa Senhora da Conceição, Arthur Passos, filhos ausentes da comunidade, Rua D, Rua Joana Dias e José Silva. Dia 21 do 6, domingo, às 19 horas, novenário. Noite antes, comunidade São Raimundo Nonato, Vila Parnaíba, Rua E, Rua F e Rua Raimundo Figueiredo. Dia 22 do 6, segunda-feira, às 19 horas, o novenário. Noite antes, comunidade Santo Antônio, Vila Nova, Rua G e Evanildes Batista. Dia 23 do 6, terça-feira, às 19 horas, o novenário, e os noitantes, comunidade São Félix, São José de São Félix, e comunidade circunvizinhas, Piauí Maranhão e Rua H. Dia 24 do 6, quarta-feira, festa do padroeiro, às 18 horas, procissão pelas ruas do bairro, com a Santa Missa logo após, em Cristo Jesus, noitantes, todas as comunidades. São João Batista, rogai por nós. Convite. A comunidade São João Batista, bairro Cruzeta, convida todos os vaqueiros de Guadalupe e região para participarem no dia 20 de junho de 2015 da Missa do Vaqueiro em homenagem ao resgate da história, da cultura e da fé dos heróicos nordestinos. Programação. Dia 20, às 7 horas da manhã, concentração dos vaqueiros no Parque de Vaquejada Luiz Romão Ferreira. Às 8 horas, cavalgada pelas ruas da cidade até a Igreja São João Batista. Às 9 horas, celebração da Santa Missa. Às 10 horas, apresentações culturais, competições de aboio e sorteio de brinde entre os vaqueiros. Às 12 horas, almoço compartilhado. Arreie o seu cavalo, pegue o chapéu de couro, vista o gibão e capriche no aboio. Participe. Agradece a comissão organizadora.
Bem, dando continuidade, nós temos alguns pedidos. Contrato de superfície aqui. Eu peço o secretário para fazer a leitura.
Requerimento. Eu, Felisberto Gonçalves da Silva, brasileiro casado, natural de Guadalupe, venho respeitosamente requerer e conceder a regularização do terreno localizado na quadra 29, lote 3, bairro Cruzeiro, medindo 12 por 30. Maria Zenaide da Silva requer e considera a regularização do terreno localizado na quadra 28, lote 8, bairro Cruzeiro, medindo 12 por 30. Ana Rosa Moreira Gomes considera a regularização do terreno localizado na quadra 27A, lote número 3, bairro Bela Vista, medindo 10 por 52. Francisco Pereira da Silva Júnior, regularização de um terreno localizado na quadra 43, lote 6, bairro Cruzeta, medindo 11 por 30. Alba Valéria Machado Lima, terreno localizado na quadra 43, lote 345, bairro Bela Vista, 33 por 30. Adriano Reile Machado Lima, localizado na quadra 21, lote 0708, medindo 22 por 60. Evanessa Pereira Messias, terreno localizado na quadra 31, lote 11, bairro Cruzeiro, medindo 12 por 30. Francisco Gonçalves da Silva, terreno localizado na quadra 57, número 11, bairro Bela Vista, medindo 10 por 23. José Alves Ferraz, terreno localizado na quadra 1B, lote número 12, bairro Cruzeiro, medindo 10 por 45. Vanessa Castro Souza de Araújo, localizado na quadra 35, lote 18, bairro Cruzeiro, medindo 12 por 30.
Bem, foi lido aqui os pedidos de contrato de superfície de algumas pessoas que tinha aqui na pauta. Então, vou encaminhar para a comissão para que na próxima sessão a gente possa votar a liberação desses terrenos. Como nós não temos mais nada na pauta, eu faculto a palavra ao vereador que queira fazer uso da palavra. Algum vereador? Vereador Zé da Inês. Vereadora Ana Lúcia. Mais algum vereador? Vereador Amadeu Júnior. Vereador AD. Vereadora Surama. Vereador Gés. Alderico. Vereador Edivan Miranda. Com a palavra, o vereador Zé da Inês.
nesse momento. Eu dou meu boa noite a todos os queridos ouvintes que estão ligados na nossa querida rádio. E, ao mesmo momento, eu saúdo a mesa presidente, na pessoa do presidente Edivan Miranda, o segundo presidente amigo vereador Alderico, primeiro secretário em exercício, vereador Jesse Jame, vereador doutor Amadeu Júnior, vereador irmão AD, vereadora doutora Lúcia e vereadora professora Surama. Presentes aqui na nossa sessão, no nosso editório, amigo Martinei, Paulo Moura, o Maria Ana Rosa, o meu amigo aqui, o Júnior Celso e o nosso querido locutor, o Leandro Zamorim. Caros amigos, é com muito prazer a gente leva a voz da gente ao ar, dedicando todos, a todos os ouvintes, uma boa noite, muita paz e saúde. E, neste momento, eu, como filho da nossa querida terra, amigo, vereador Zé da Inês, agricultor, morador da zona rural, eu quero dar emoção de pesar ao nosso amigo lá no Cardoso, que perdeu seu filho, Antônio do Anacleto. É com muita tristeza, é com muito, assim a gente fica um momento de terror, quando a gente vê falar no acontecido, o que aconteceu sobre a sua querida família. Mas nesse momento, eu peço a meu Jesus Salvador, que ilumine a vida daquela família, dê força e resistência para superar toda a tristeza, toda a comoção que eles estão sentindo, falta do seu querido filho. Também, nesse momento, eu quero dar moção de pesar a meu compadre Antônio, meu querido afilhado Daniel, que perdeu a sua querida mãe, comadre Dominga, no bairro Cruzeta, que fica por detrás da igreja São João Batista. A gente, somos cristãos, somos família, a gente sabe a dor, sabe a tristeza quando a gente perde um querido amigo da família da gente. Mas nós estamos sabendo, caros amigos, ouvintes, porque é o caminho de todos nós ser cristãos. Essa prestação de conta a gente tem que fazer. Por isso que a gente, todos os dias, cada momento do passo da vida da gente, a gente não pode esquecer de Jesus, nosso Salvador. Porque para Ele é que a gente vai fazer essa prestação de conta. Por tudo que a gente fez de bom ou de errado neste mundo, mas só o Pai sabe da salvação e saber o que a gente merece. É muita esperança, é muito amor que a gente fala dedicando a todos palavra, amor, coragem e resistência por a vida cristã. Mas, ao mesmo momento, eu quero dizer a nossos queridos ouvintes que sempre a gente tem tristeza, mas Deus recupera e traz alegria. Nós, lá no interior, estamos programando uma grande brincadeira, tradição de motocross. Eu não sou muito afim, mas a gente tem que abraçar aqueles que gostam. Então, a gente está recebendo, nesse domingo, teve muita gente, muitos aqueles que vão participar já na nossa residência, treinando o seu esporte. Então é o momento que a gente fica alegre, que as pessoas se divirtam, cada um tem o seu esporte que gosta, e com muito amor, vou abraçar todos aqueles que se comparecerem na brincadeira no dia 21, lá que essa brincadeira é o enfrentante, é meu irmão, mas o nosso amigo Euclides. Até diz que a nossa grande amiga, prefeita de Jerumênia, vem. Amiga, se nesse momento você estiver me ouvindo, estou de braços abertos para lhe receber, com muita paz e alegria. Também eu espero a presença do nosso prefeito e de todos os amigos, aqueles que queiram comparecer. A gente está com braços abertos para receber com muita paz e alegria. A gente também, agora à noite eu soube que sobre o terreno que a gente estava esperando, acho que já está quase resolvido. Eu fico cheio de alegria se essas palavras sejam verdade, porque a nossa querida cidade vai ter um avanço, porque vai ter tanta gente que precisa de um terreno, que a gente possa fazer a doação de algum terreno para a pessoa que precisa, que tem desejo de ter uma residência na nossa querida cidade, e muitos daqueles não têm condição de comprar o terreno. É um prazer muito grande que eu estou sentindo por essa boa notícia. Eu quero conversar com o nosso amigo prefeito para saber de tudo direitinho, para melhor eu saber explicar, meus amigos. Porque tem tanta gente que telefona, tanta gente que já me falou: Zé da Inês, se conseguir um terreno, eu vou voltar à minha querida cidade, vou construir uma casa na nossa querida Guadalupe. Então, eu fico cheio de esperança, esperando que Deus ilumine a nossa vida, que isso dê certo acontecer. Estas são as minhas palavras na nossa querida noite, e uma boa noite a todos os queridos ouvintes. Espero que Jesus ilumine paz e saúde a todos os queridos guadalupenses. Muita paz, muita humildade, que Jesus permaneça na mente de cada um cristão, saber respeitar a vida cristã e se comportar como um verdadeiro amigo um do outro. Boa noite a todos.
Com a palavra, a vereadora Ana Lúcia.
Senhora e senhores vereadores, povo de Guadalupe, meu boa noite. Neste momento, eu gostaria de dizer ao povo de Guadalupe que hoje pela manhã nós tivemos nessa casa uma reunião com o superintendente do Banco do Brasil, mas que neste momento eu deixarei para o presidente no final fazer as explicações, as explanações que nós discutimos nessa reunião hoje pela manhã. Foi muito produtiva, foi muito boa, foi muito explicativa, e eu deixo para que o presidente, por causa do meu tempo, que é pouco, para que no final o presidente passe ao povo de Guadalupe o que nós presenciamos na reunião que presente, inclusive com a presença do prefeito de Guadalupe, o que também nos tornou muito produtiva a nossa reunião, que no final nós ficamos com o prefeito, só os vereadores, e nós tivemos a oportunidade de fazer vários esclarecimentos. Eu quero aqui dizer ao povo de Guadalupe que o prefeito repassou para a gente que o nosso município está também, eu repasso para o final o prefeito ou algum outro vereador dar mais uma explicação, mas assim, que o prefeito disse para a gente que o nosso município está passando por grande dificuldade financeira e que inclusive nosso município está tendo uma queda, vai ter uma queda agora na arrecadação em torno de R$300 mil. E aí naquela hora, muito preocupada, todos nós, né, perguntei ao prefeito quais eram as atitudes que ele já teria que haver tomado já com relação a esta queda e com relação ao nosso município, como também fizemos vários questionamentos a respeito do hospital, a respeito das obras, muitas outras coisas nós falamos. E que naquele momento, quando o prefeito disse, que eu perguntei para ele qual era as atitudes, como o município iria agir neste momento de, já que vem passando por dificuldade e teremos mais essa queda na nossa arrecadação, ele vagamente disse que ia tomar algumas atitudes, mas que já tinha feito comentários para fazer economia na água, na energia, na algumas coisas assim que, ao meu ver, não foi realmente a atitude de um administrador que tem seu município passando por dificuldades financeiras sem cumprir com os compromissos assumidos há mais de ano que esse nosso município deve a fornecedor, há mais de ano que o nosso município não vem cumprindo com as suas atividades educacional, de saúde, de lazer, de assistência ao povo de Guadalupe. Então, eu achei fraca a posição do nosso prefeito hoje, diante dos vereadores do nosso município, de não dizer, de não ter tomado uma atitude rigorosa. Porque a gente que administra, ou a nossa casa, ou o que é público, diante de grande dificuldade, tem que ser rigoroso, como se diz, cortar na carne. Tem que se tomar uma atitude. Então, é neste momento que eu trago mais uma vez ao povo de Guadalupe a situação do nosso município. Fiz uma pesquisa na AGESPISA, porque é claro, existe o portal, existe transparência no nosso país, qualquer cidadão pode entrar tendo, como eu tenho, que eu peguei nos nossos balancetes, todas as matrículas do nosso município e a minha surpresa maior. Vocês lembram que hoje ele disse que está pagando parcelamento, que inclusive vai ser encerrado agora mesmo em junho. Nosso município já tem 3 parcelamentos da AGESPISA. 3 parcelamentos da AGESPISA. Um no valor de R$ 27.418, firmado em 2014. Um no valor de R$ 61.453 e mais um no valor de R$ 15.449. Esta é a situação do nosso município. Está se pagando mês a mês. Mas vocês sabem o que é que está acontecendo? Mais uma vez, está se pagando aqui o parcelamento. Mas não se paga a conta do mês a mês. Lá se vai bola de neve. Porque se eu devo, vou lá no banco, reparcelo minha dívida, pago aquela parcela, mas não pago o meu de todo mês, o que é que está acontecendo? Nosso município hoje tem um débito com a AGESPISA de R$ 72.055. É inadmissível. Porque fez-se um parcelamento, paga-se o parcelamento, mas não se paga a conta do mês a mês. Não se paga a conta do mês a mês. Veja, senhoras e senhores, veja a situação que nós estamos passando no nosso município. Eu venho aqui chamando a atenção, não por ser de oposição, mas preocupada com o nosso município, preocupada com o desenvolvimento do nosso município, preocupada com o investimento em saúde. Que, como se vai se investir em saúde no nosso município? A reclamação é total. O hospital não funciona mais porque está se fazendo uma reforma, inclusive perguntei para ele, mas não se foi dado resposta. A educação, merenda escolar, no nosso município está um absurdo, um escândalo. Eu chamo até de escândalo. Por quê? Porque se fez licitação no início do ano. Não. Olha, ele hoje, ele tem a mania de dar resposta. Prefeito, por que é que não tem isso? Porque não tem licitação. Por que não tem medicamento? Porque não tem licitação. Mas não é a verdade. Todas as licitações de educação e saúde, até que a saúde deu um problema, foi resolvida agora no mês, final do mês de março, para início do mês de abril. Mas e a educação? Qual a justificativa?
que a educação do nosso município perante aos pais, perante a comunidade, perante os alunos. Por qual motivo se diz que não tem merenda escolar numa unidade escolar hoje? Qual a justificativa? Não existe, senhoras e senhores. Não existe. Que é falta de administração? É. Que é falta de gerenciamento? É. Agora, não estou aqui falando nem de diretor, nem de secretaria de educação, nem de saúde. É da gestão geral. É do prefeito Allen. É ele que tem que tomar a atitude de tentar melhorar a situação do nosso município. Porque nós somos conscientes. Todos os vereadores e o povo de Guadalupe é consciente. O nosso município vai bem? Não vai. Não vai. Você pega um balancete de janeiro, quem teve a oportunidade de olhar os balancetes de janeiro e fevereiro, você não vê pagamento AD de um fornecedor no nosso município. Está certo? Está correto? Não está. Existe uma coisa bastante grande errada no nosso município. E é preciso que nós, vereadores, que o prefeito municipal, que os secretários, que todos nós nos juntemos e procuremos ver uma solução para o nosso município. Porque é o que eu estou dizendo e é a verdade. É ano a ano remontando débito no nosso município. É o que está acontecendo. Você passar um mês, peguem, tem a oportunidade, quem quiser vem aqui e pode olhar. E não pagar a um único fornecedor, foi o que aconteceu em janeiro. A um único fornecedor. Aí me vem a memória. Será que nós não temos, nossas crianças não estão tendo merenda escolar? Não é por falta de pagamento aos fornecedores? Porque tudo está licitado. A carne, o frango, a linguiça, todas as comidas, tudo está licitado. Não tem problema nenhum o município comprar. E não está tendo por quê? Ou então cabe a cada um de nós irmos procurar saber por qual motivo a nossa população, as nossas crianças não estão tendo assistência no nosso município. É preciso, repito mais uma vez, que nós, vereadores, independente de ser oposição ou situação, mas que nós todos procuremos até ajudar a administração. Porque me chamou a atenção quando o Ali falou bem claramente, a gente está terminando de pagar, vocês lembram, né? Está terminando de pagar os parcelamentos. Realmente, agora em junho, um de 60 meses e o outro de 40 e poucos meses vai ser liquidado agora, em julho. E aí esse débito? E mais esse daqui, de 70 e poucos mil? Entendeu? Então, é preciso se tomar rédea da situação. Está se passando dificuldade? Está. O que é que tem que ser feito? Tem que cortar os gastos. Tem que procurar administrar para as crianças, a educação, a saúde, a situação do nosso hospital. No hospital hoje não se faz um raio-x. Vocês sabem por qual motivo? Não é porque o aparelho lá está quebrado, não. É porque o hospital não tem condição de comprar o material, o filme, para fazer o raio-x. Então, são todas essas situações que nós, vereadores e povo de Guadalupe, temos que estar conscientes da situação do nosso município e procurarmos cada vez mais ajudar a administração do nosso município. Porque que ela está perdida, ela está assim. Muito obrigada.
Com a palavra, o vereador Amadeu Júnior.
Boa noite a todos, colegas vereadores, senhores e senhoras do público, a todos. É uma boa noite. Eu queria usar meu tempo hoje à noite para falar um pouco da reunião que fizemos hoje com o gerente do Banco do Brasil de Guadalupe e com um representante da superintendência do Banco do Brasil em resposta ao que nós dissemos na penúltima sessão acerca do tratamento dado do Banco do Brasil aos consumidores de Guadalupe. para rememorizar a mente das pessoas que estão assistindo nesse momento a nossa sessão, nós dissemos, vereadores, na sessão passada, que estávamos insatisfeitos com o tratamento do Banco do Brasil em relação ao povo de Guadalupe, depois do acontecimento do furto qualificado e arrombamento que existiu no banco por volta do dia 1º de maio. E, por conta da manifestação nossa, os colegas vereadores, nós nos reunimos e fizemos um manifesto através de uma nota de repúdio e, através do presidente Advan, enviamos à superintendência do Banco do Brasil e ao Banco Central. Hoje, como eu já havia falado no início, veio um representante da superintendência, o senhor Flávio, não é isso? Flávio, juntamente com o gerente local, e passou a nos dar alguns esclarecimentos após nos perguntar quais eram os motivos das nossas insatisfações. Então, nós, os vereadores de Guadalupe, o prefeito e também muitos funcionários do município de Guadalupe, expomos os nossos motivos. Eu posso dizer que dessa reunião houve um resultado positivo, muito embora eu entendi em algum momento que o superintendente do Banco do Brasil parecia que não queria admitir que houvesse uma falha do Banco do Brasil em Guadalupe. E que ele deixou transparecer muito forte, de forma clara, é que não gostou da nota de repúdio que nós fizemos. Como se, de um lado, nós não pudéssemos fazer, enquanto representante do povo de Guadalupe, e como se, de outro lado, ele não pudesse ter o Banco do Brasil criticado pelo povo de Guadalupe. Lembro muito bem quando ele disse que foi a primeira vez na história do Banco do Brasil que recebeu a nota de repúdio de uma Câmara Municipal. Pois bem, partindo dessa premissa, eu quero dizer aos colegas vereadores que, embora tenha sido a primeira vez, foi importante que nós fizéssemos, porque ele, ao vir aqui dizer que, muito embora não houvesse sido feita a nota de repúdio, ele mesmo assim viria a Guadalupe, acho muito pouco provável. Muito pouco provável para dizer que não acredito. Eu quero dizer que as instituições financeiras, não só o Banco do Brasil, eles são regidos por normas muito severas enquanto atendimento à população, enquanto atendimento ao público. E se uma simples manifestação de um cidadão, de um único consumidor, à superintendência ao Banco Central, já coloca eles numa situação muito vexatória, o que dirá uma manifestação de toda uma Câmara Municipal, de todos os representantes do povo de uma cidade? Eu digo com sinceridade que, se não fosse a nota de repúdio, eles não viriam. Por outro lado, foi bom que ele viesse para dar a entender que o povo de Guadalupe merece um respeito. E segundo, para que nós pudéssemos estreitar relações com o próprio representante da superintendência quanto àquele projeto de nossa autoria acerca do monitoramento eletrônico, que nós dissemos na própria reunião hoje pela manhã, e onde ele se dispôs e disse que o Banco do Brasil tem todo o interesse do mundo e até de participar financeiramente no custeio desse projeto de monitoramento eletrônico. Isso nos satisfez, e talvez tenha sido o melhor ponto, ao meu crivo, a minha interpretação, o melhor ponto da reunião, porque deixou claro que nós precisamos desse monitoramento eletrônico, mas o Banco do Brasil talvez precise tanto quanto nós, povo de Guadalupe, ou muito mais que nós. Isso me deixou satisfeito. Soube que ele pegou o contato do prefeito municipal e vai conversar com o prefeito acerca do custeio imediato, ou melhor, da participação do Banco do Brasil nesse projeto do monitoramento eletrônico. Isso me deixou muito satisfeito. Mas eu queria deixar claro é que foi importante a nossa manifestação enquanto vereadores, quando nós nos unimos e formalizamos aquele documento, porque se não fosse ele, o prazo que ele pediu de 15 dias, podemos chegar até 20, para que se pudesse regularizar o serviço do Banco do Brasil, certamente iria perdurar por muito mais tempo e deixaria nós em situações constrangedoras mais do que nós temos vivido desde o dia 1º até hoje. Então, quero dar por encerrada essa matéria, mas foi bom a união da Câmara de Vereadores em fazer esse documento, e aqui já agradeço a todos os colegas vereadores por ter assumido aquele compromisso e chamou a atenção, e ele veio, e isso foi importante, e também porque ele assumiu um compromisso conosco hoje que vai ajudar no custeio do projeto de monitoramento eletrônico cujo projeto de lei foi de nossa autoria e foi aprovado pela Câmara por unanimidade. Colegas vereadores, saindo desse ponto, mas ainda falando na segurança pública, eu quero dizer que o tema segurança pública é uma referência no Brasil todo, em Guadalupe principalmente. Guadalupe é uma cidade de porte pequeno, pouco mais de 10 mil habitantes,
Mas que, se por um lado tem muitas benesses do progresso, por outro lado já tem trazido alguns malefícios por conta do mesmo progresso. E aqui nós estamos dizendo, é falando da violência pública. Guadalupe criou-se uma figura estigmatizada de que o povo de Guadalupe é rico e de que Guadalupe corre muito dinheiro. Isso atraiu muitos malfeitores, muitos bandidos em Guadalupe. Então, o tema segurança, que é importante em todo o Brasil, em Guadalupe nós temos que ver com muito mais cautela, com muito mais cuidado. E temos que nos preparar muito melhor para o enfrentamento dessa situação. Justamente por isso, eu quero trazer à tona um projeto que fiz, ainda no meu primeiro mandato, há aproximadamente 10 anos, quando, naquele tempo, já preocupado com a segurança pública de Guadalupe, eu dei entrada a um projeto de lei criando a Guarda Municipal. E esse projeto de lei foi aprovado pela Câmara Municipal da época, também por unanimidade, e foi sancionado pelo prefeito, na época, o doutor João Luiz. Eu queria, nesse momento, chamar a atenção dos colegas vereadores e pedir ao prefeito municipal, muito embora reconhecendo a situação de crise que nós vivemos em Guadalupe, mas para que nós possamos contratar uma Guarda Municipal. A Guarda Municipal é uma ajuda, um fortalecimento da nossa segurança, porque nós temos as instituições preparadas para isso, mas vivemos em um caos das instituições do policiamento no Brasil, em que as polícias estão com efetivos muito pequenos e não conseguem dar a cobertura total necessária que poderia ter sido dada. Então, a Guarda Municipal, eu peço ao prefeito municipal aqui encarecidamente, e dizendo mais uma vez, embora dentro de toda essa crise que nós estamos vivendo financeira no nosso município, mas que ele pegue aquele projeto de lei que nós fizemos há aproximadamente 10 anos, mais ou menos em 2005, aquele projeto de lei da Guarda Municipal, e coloque ele com seu efetivo cumprimento. Eu até já estou pesquisando algumas normas de aprimoramento daquele projeto que pretendo trazer nas próximas sessões, para que nós possamos fortalecer a segurança da nossa cidade, gente. Em Guadalupe, já não é mais seguro você estar à noite, qualquer hora, em todos os lugares, mas não, e nem de dia. E nós não podemos perder o controle da situação da segurança da nossa cidade. Então, tudo aquilo que nós podemos fazer para fortalecer a nossa cidade e nos preparar contra os meliantes, contra os malfeitores, nós temos que fazer. Daí porque eu peço que nós possamos trazer à tona, trazer de volta aquele projeto da criação da Guarda Municipal feito por mim ainda em 2005. Outra situação que eu queria já chamar para encerrar minha fala é que nós precisamos também dar uma atenção especial à juventude de Guadalupe. Nós temos um fluxo muito grande de jovens em nossas cidades, nas praças, e eles precisam ter um atrativo, eles precisam ter algo para se entreter enquanto eles estão nas praças, justamente para evitar que ele siga alguma pessoa que se torne vulnerável ao assédio de traficantes de drogas, as pessoas que seminam o alcoolismo. Então, eu quero trazer aqui a nível de proposta que nós iremos formalizar na próxima sessão ao prefeito municipal para implantar as praças públicas um projeto de lei criando Wi-Fi nas praças. No bairro Cruzeta, na Vila Parnaíba, no centro da nossa cidade, lá no bairro Coqueiro, quando for concluída a nossa praça, aqui, enfim, na Vila Boa Esperança, em todos os bairros, criar um Wi-Fi na praça. A gente verifica, aqui na Câmara Municipal, desde quando eu ainda era presidente, e isso perdura hoje, na gestão do vereador Edivan, os jovens, aproveitando um sinal do Wi-Fi, para poder se comunicar e interagir com o mundo. No momento que ele está aqui, ele poderia também estar na praça, e naquele momento, ele não está sendo assediado pelos traficantes. Ele vai estar se comunicando, muitas vezes fazendo uma pesquisa escolar, porque não tem direito de pagar uma lan house ou porque não tem internet em casa. Então, eu quero trazer aqui esse projeto, na próxima sessão, um projeto de lei para, na verdade, não obrigar, mas autorizar o executivo a colocar em cada praça em Guadalupe o sinal de Wi-Fi aberto, claro, obedecendo alguns horários, para que este sinal não venha atrapalhar as jornadas de aula daquele jovem, daquele cidadão que está fazendo. É uma forma que eu vejo de trazer o jovem para perto do hoje, do nosso mundo rico em fontes de pesquisa, e que ele possa se sentir incluído em todas as formas de comunicação, e ao mesmo tempo que ele saia daquele campo de ação dos traficantes que ele saia daquele assédio das pessoas que só trazem o mal para eles. Fica aqui essa sugestão de trazermos à tona o projeto da Guarda Municipal e fica na próxima sessão. Eu já estou começando a elaborar o projeto de lei do Wi-Fi nas praças e trarei para a avaliação dos colegas vereadores. Colegas vereadores, a todos uma boa noite. Fiquem com Deus.
Com a palavra, o vereador AD.
Essa oportunidade eu quero glorificar a Deus por estarmos aqui mais uma vez. A minha saudação aos colegas vereadores, começando pela mesa, pessoa do presidente Edivan Miranda, os demais vereadores eu saúdo na pessoa do vereador Zé da Inês, os nossos amigos que estão aqui no auditório, os auditorianos, como gostava de falar o nosso ex-vereador Pierre, os nossos amigos da internet, na zona rural, na zona urbana, meu cordial boa noite. Nós hoje tivemos um dia de reuniões, que ao meu ponto de vista, foram reuniões de grande proveito para o nosso município, que trouxe esclarecimentos, tanto a esta casa, e acredito também que a comunidade de Guadalupe, porque ficou acordado aqui para alguém responsável, alguém do Banco do Brasil e as rádios, aos meios de comunicação que existem na nossa cidade, e esclarecer algo para a nossa cidade. Quando nós estávamos naquela reunião, onde foi proposta em primeira mão uma notificação, um comunicado ao Banco do Brasil, e eu entendia que era necessário nós fazermos uma nota de repúdio, e todos os colegas concordaram, a intenção, na verdade, era essa, vereador Amadeu, provocar o Banco do Brasil. Não provocar para entrarmos numa guerra entre Câmara e Banco, foi o que eu expliquei para o Flávio, da superintendência. Mas provocar uma explicação, dar uma motivação para o banco vir, e nós alcançamos esse objetivo. Bem como falou o vereador Amadeu, o entendimento foi outro, mas nós deixamos bem claro que a intenção nossa é ser parceiro, não só do Banco do Brasil, mas a Câmara Municipal de Guadalupe, ela é parceira de toda instituição e de todos que querem trazer o melhor para a nossa cidade. E eu acredito que dessas reuniões vão ter logo mais bons resultados, com certeza. Logo após aquela reunião, tivemos outra reunião com o prefeito, eu e o representante da Polícia Militar, o primeiro sargento Moraes, para falarmos a respeito de um plano, de um projeto do Pelotão Mirim, onde nós estamos agendando uma reunião com o secretário de Segurança para o dia 25 do mês corrente, onde estaremos ali vendo a viabilização desse projeto para ser executado em Guadalupe. Já temos parceiros, um deles e o maior, Polícia Militar. O prefeito se propôs a ser um parceiro também, e nós estamos aí. Antes do projeto já estar sendo executado, vereadora Solano, já tem muitas mães procurando. E a informação corre, e eu acredito que vai ser de grande valia para as nossas crianças e jovens. É mais um projeto, vereador Amadeu, que a intenção é tirar o jovem da ociosidade. Tirar o jovem da ociosidade, e nessa ociosidade ele está correndo risco de ser envolvido pelos traficantes, de estar sendo envolvido com coisas que vão distanciar do caminho certo.
A própria Bíblia diz para nós instruirmos o menino no caminho que ele deve andar, para quando ele estiver velho, não se desviar dele. Então, tem que ser trabalhado o jovem e também a família. Porque o próprio Sargento Moraes disse que o PROERD é um programa muito bom, um projeto muito bom nas escolas, mas tem uma deficiência muito grande. Porque o PROERD, ele realmente trabalha o jovem ali na sala de aula, faz reuniões, esclarece muita coisa, mas não está envolvendo a família. Então, quando aquele jovem sai daquela reunião, ele sai daquela sala de aula, ele vai viver a realidade dele lá na casa dele, lá no bairro dele, que nós não sabemos como é. Não sabemos se o traficante está do lado da casa ou na rua, oferecendo coisas atrativas para tirar sua atenção daquilo que ele ouviu na sala de aula. Então, esse outro projeto que estamos pensando, idealizando, e que estamos correndo atrás, vai abranger também a família. E vamos precisar de parceiros, tanto públicos como privados. E a coisa vai dar certo. Quero comunicar ao senhor presidente e os demais vereadores, especialmente os vereadores que moram na quadra. Vereador Alderico, depois daquela reunião, uns moradores da Vila Boa Esperança me procuraram e deram a dura. Eu digo, olha, já foi documentado, protocolado, não foi nem no protocolo, foi direto na mão do governador, onde ele autorizou 15 quilômetros, não é isso, vereador Edvan? 15 quilômetros de asfalto dentro da cidade de Guadalupe. E uma parte desse asfalto é para a Vila Boa Esperança, porque está realmente ruim. Mas eu queria propor aos colegas vereadores, o vereador Alderico, que é o líder do prefeito, especialmente, e é uma pessoa também que mora na Vila Boa Esperança, como eu e alguns colegas que aqui estão, que nós procurássemos saber como é que está o andamento de todos aqueles pedidos que foram feitos ao governador, e realmente, como o vereador Alderico me entregou, foi pedido recuperação de estrada, roço, asfalto, hospital, e ele autorizou. Mas nós sabemos que há um sistema burocrático no nosso país instalado que atrasa muitas coisas. Nós sabemos que, além desse sistema burocrático, há também um certo descaso, não digo nem do governador, mas de alguém que está em sua volta, que está acomodado com sua vida, que está andando ou de avião ou de carro em estrada boa, não está aqui como nós aqui. Então, que nós pudéssemos saber como é que está, vereador Alderico, o andamento daqueles pedidos que ele autorizou que seja feito. Nós já estamos vendo aí o rosto da estrada, a recuperação de parte dessa estrada, né? Isso é bom. E os moradores, assim como eu, que sou morador, Edvan Miranda, Alderico, vereadora Lúcia e outros mais, um monte de secretários que moram lá, nós não estamos nos voltando só para o nosso bairro, mas porque a situação realmente está crítica. Aquele asfalto, ele deve ter o quê? Uns 30 anos? Eu acho que é por aí. Tem mais de 30 anos, é da época, dos anos 60, tem muito mais de 30 anos, dos anos 60, já está vencido o prazo. Né? Nós sabemos que já foi conseguido. Então vamos acompanhar o andamento dessas autorizações do governador. Vamos ver o que é que a gente pode fazer para acelerar o processo, para que a nossa cidade seja mais beneficiada ainda. É do estado. É do estado, o rosto é do estado, e a recuperação dos buracos, que já está sendo feito. Eu acredito que amanhã ou depois já deve estar terminado os buracos aqui para Jerumenha. Bem, então, essa é a minha manifestação nessa noite, nesse sentido, vereador, que nós possamos nos juntar e procurar saber aonde está, como está o andamento desses projetos para a nossa cidade. Porque vai ser de grande valia para toda a cidade. Quando esse centro estiver asfaltado, outras partes, outros bairros com asfalto. Os meios fios pintados, tudo bonitinho, vereador Edvan, vai dar outra visão para quem chegar na nossa cidade. Meu muito obrigado.
Com a palavra, a vereadora Surama.
Cumprimento a mesa diretora e os demais colegas vereadores, amigos aqui presentes, amigos ouvintes da zona rural e urbana do nosso município. Meu cordial boa noite. Inicio assim, registrando aqui também o meu pesar ao nosso amigo Antônio Anacleto, do nosso lado Cardoso, pedindo assim que Deus conforte seus corações de todos os familiares e amigos pela fatalidade que aconteceu lá no Cardoso. Quero assim também convidar a toda a população a participar do 7º encontro, os que já vêm participando, né, da escola bíblica, que acontecerá amanhã na Igreja Nossa Senhora de Guadalupe, às 19 horas, promovido pelo nosso pároco Padre Gilvan. E também agradecer ao convite que veio aqui em mãos entregar ao nosso amigo Martinei, presidente da associação lá do bairro Cruzeta. Agradecer ao convite pela grande, não é nem vaquejada, né? O dia do vaqueiro, né? Que vai acontecer dentro do novenário de São João Batista, que acontecerá, que terá início dia 14, né, Martinei? Então a gente convida toda a população a participar deste grande evento, deste novenário, onde todos nós juntos iremos fortalecer a nossa fé. E convidar também a todos que continue participando, quem ainda não participou, do novenário de Santo Antônio, que está acontecendo lá no bairro São Félix, na associação daquele bairro. E quero assim dizer a toda a população guadalupense, que a vereadora Surama, juntamente com os demais vereadores, participou hoje pela manhã na reunião, né, com o superintendente do Banco do Brasil, onde, como já foi aqui citado pelo vereador Amadeu Júnior, algo que foi discutido, né? Mas eu quero assim reforçar que, mediante as nossas reclamações, o próprio superintendente do Banco do Brasil se comprometeu que o próprio gerente aqui do banco, né, o Madison, que é até meu conterrâneo da cidade de São João dos Patos, ele irá, às duas rádios do nosso município, fazer alguns esclarecimentos e dar satisfação. Porque a comunidade precisa saber que não é daqui a 5 dias, 10 dias, ele nos deu um prazo de 15 a 20 dias para que, no mínimo, né, para que esse cofre, né, a respeito, a maior reclamação dele, que não tem esse cofre no Brasil, que não tinha empresa interessada em participar da licitação. Mas, resumindo, que a comunidade saiba que a nossa união, como bem foi já citado aqui pelo vereador AD, surgiu efeito. Simplesmente eles reconheceram que é raro que não comunicaram, não informaram a população, e nós, em defesa, tendo consciência do mau atendimento e das necessidades que os clientes do Banco do Brasil estavam passando, tendo que ir a Floriano, gastando com passagem, nós assinamos aquela nota de repúdio, onde o mesmo nós sentimos que ele não gostou. Mas vamos esperar que realmente nesse prazo, realmente o banco venha fornecer os verdadeiros trabalhos a todos os seus clientes e os demais consumidores que precisam do Banco do Brasil. Quero também assim reforçar e falar da importância também que, após essa reunião com o superintendente do Banco do Brasil, ficamos conversando com o prefeito Allen, e o mesmo também fizemos alguns questionamentos, onde ele falou, né, da crise, da perca que o nosso município está tendo, né, em relação aos recursos do nosso município. Mas, mediante também essa péssima notícia, ele nos informou também algumas conquistas que o nosso município, daqui para sexta-feira, com certeza, a CHESF estará passando a doação de mais de 200 hectares, né, para ser regularizados, e outros que vão ser doados, alguns lotes, mas a todos os moradores do bairro São Félix, né? E eu acho que pega ali o Vila Nova também, Adê? Acredito que sim. Do bairro São Félix, Vila Nova, vão ter a oportunidade de regularizar, né? De documentar a sua casa onde você mora. Então, todos aqueles lotes ali, a CHESF vai dar um documento passando para a prefeitura. E o que nos alegrou é porque, após essa regularização dessas casas, com certeza haverá muitas sobras de lotes, onde Guadalupe terá a oportunidade de nós termos aquele programa Minha Casa Minha Vida, onde sempre eu venho questionando. Eu vou em São João dos Patos, tem, em Floriano tem, viajando daqui para Teresina, você vê tantas cidades que tem aqueles conjuntos, 200, 300, 400 casas. Então, é a intenção do prefeito Alho, no momento dessa conquista, também correr atrás, né, do governador, dos seus deputados, senadores, para que a gente consiga esse projeto através da Caixa Econômica, né? E no momento em que nós estávamos discutindo, o que eu comentei e questionei logo com o prefeito Allen, a forma mais justa e mais digna, no momento em que nós conseguirmos essa conquista, é que essas casas sejam feitas através de um cadastro, que todas as pessoas tenham a necessidade, que não tenham a sua casa própria, mas que ela seja feita através de um sorteio. E a minha alegria é que ele confirmou que essas casas mesmo será feita desta forma, porque eu vejo a forma mais digna para não desmerecer e não acontecer aquele apadrinhamento político, porque a gente sabe, se fosse para priorizar os seus eleitores, muita gente ficaria de fora. E outra conquista, sim, e alegria que eu quero registrar aqui nessa tribuna esta noite, é a questão que o próprio prefeito Allen nos confirmou que haverá concurso público ainda este ano. Então, é uma alegria, como toda a população é conhecedora, sou uma vereadora que sempre venho buscando, né, cobrando aqui nesta tribuna a realização do concurso público, para dar oportunidade aos nossos jovens, aos pais de família que investem em seus filhos. E muitas vezes a gente vê, nós temos mais de 220 cargos comissionados, pessoas contratadas, e a maioria dessas pessoas são pessoas ligadas ao prefeito Allen. E quantos jovens, quantas famílias que não votaram no prefeito Allen, que estão ao longo desses 7 anos sem uma oportunidade. Então, a você jovem, a você pai de família, que tem interesse de entrar pela porta da frente através da sua competência, da sua capacidade, que vocês continuem estudando, buscando essa oportunidade, porque o prefeito Allen nos garantiu que o concurso público acontecerá ainda este ano, que o problema da empresa, que tinha um problema na questão da licitação, já foi regularizado, e vamos aguardar para ver quais os cargos que o município está precisando, com certeza, mas daqui a alguns dias a gente vai ter esses cargos para a gente estar informando para vocês. Quero também assim, reforçar o que o Amadeu Júnior falou, a respeito da minha alegria também, é que bem próximo a esses 20 dias, ou a um mês, vamos assim, falar mais ou menos daqui a 30 dias, se o Banco do Brasil já estiver fornecendo aos nossos consumidores o atendimento digno, a gente pode também já ter essa oportunidade desse monitoramento eletrônico já está também acontecendo, né, no nosso município, porque o prefeito Allen já saiu daqui hoje para Teresina, já em busca também de um projeto que já se encontrava na mão de alguma pessoa responsável, para que esse monitoramento eletrônico realmente venha atender a nossa população através de parcerias, como o próprio Banco do Brasil é interessado. Com certeza, muitos comerciantes vão abraçar esta causa, como o Banco do Bradesco também, ali a Casa Lotérica. Então, para o nosso prefeito, muitas vezes não vai ter um custo muito alto e o benefício será para toda a população de Guadalupe. Então, também foi uma outra alegria que nós tivemos mediante também essa triste notícia, né, dessa perda do repasse do nosso município. E quero assim pedir a questão do secretário de saúde que veja juntamente com o nosso prefeito municipal por que tanta procura de famílias indo à rádio em busca de tratamento de saúde para que as pessoas estejam aí doando R$50, R$30. Então, você não via isso há alguns anos acontecer na cidade de Guadalupe. E a gente está vendo com permanência as pessoas procurando o meio de comunicação, a rádio, para que a população doe, né? E nós somos pessoas generosas. Aqui eu quero agradecer e parabenizar todos os doadores. Mas o que eu quero, só concluir, presidente, o que eu gostaria aqui de pedir neste momento, que o prefeito Ali, juntamente com o secretário de saúde, visse com bons olhos. Isso não é bonito para a nossa cidade, porque esta rádio, ela está ligada, né? Ela atende a vários municípios do estado do Piauí e Maranhão. E a gente vê isso. E a gente sabe, por mais que a nossa cidade de hoje esteja passando por essa dificuldade, mas nós somos conhecedores do recurso que ela arrecada. Então, eu quero assim finalizar e agradecer, reforçar as palavras da vereadora Ana Lúcia em relação à merenda escolar do nosso município. Como professora, tenho consciência que a licitação foi feita e que a merenda escolar não está sendo fornecida na qualidade mediante o que o município está pagando para essa empresa. Na próxima semana, com certeza, me posicionarei mais a respeito sobre da merenda escolar. Obrigada e boa noite.
Com a palavra o vereador Jesse Ramos.
Em nome da mesa, presidente, vereadoras, vereadores presentes, público presente e todos os ouvintes da 104.9, esta rádio de nossa cidade. Meu boa noite. Primeiramente, aqui solicitar ao senhor gestor, ao senhor prefeito Allen, a iluminação da rua do cemitério, pois diversas pessoas têm me procurado já, está muito escura, é um local, logo é um final de rua, onde tem muito mato, é muito difícil, o trânsito de carro é mínimo, de veículos, e está muito escuro aquela rua, e os moradores pedem encarecidamente que o setor competente possa iluminar aquela rua do cemitério, principalmente à frente. Quero dar aqui os pesares aos familiares do senhor Luiz Anacleto e da dona Iracema pela tragédia do falecimento do seu filho Paulo Henrique, a quem desejo um descanso eterno. Estive presente logo após o acontecido, a família, logo o corpo entrando na cidade, me procuraram. Estive presente e até da hora do acontecido, até a hora do sepultamento, estive ao lado daquela família, solidarizando e pedindo, e falando em nome da família, que eu estive presente não como vereador, mas como amigo daquela família. Quero agradecer a multidão de pessoas da cidade, do interior, que esteve presente, sendo solidário àquela família, que o sofrimento foi muito grande. Eu não tinha visto ainda um velório com tanto sofrimento como foi o do nosso amigo Paulo. Sofrimento grande, grande, eu não imaginava que fosse daquele tamanho. Solidarizo aqui toda a família lutada. Que Deus ilumine esta família. Quero aqui falar em relação ao Banco do Brasil, que a nota que fizemos de repúdio surtiu efeito, pois estivemos hoje reunidos com vereadores que me antecederam, já citaram, que foi uma reunião muito proveitosa, com a presença do gerente regional e o gerente geral do banco, que veio representar o superintendente, falando do que poderia acontecer daqui para frente. E se tratando da segurança, logo em seguida,
É bom que o gestor possa juntamente, como hoje foi dito, o representante do banco falou que está de braços abertos para colaborar financeiramente com este projeto direcionado a, da Câmara, direcionado ao Poder Executivo, o monitoramento eletrônico. Porque o monitoramento, a grande importância dele não é só ajudar a entidade Banco do Brasil, mas também ao índice de drogas que entra em nosso... A quantidade de drogas que entra em nosso município é muito grande, com grande facilidade. Então, o monitoramento eletrônico servirá também a fim de fiscalizar, de combater, tentar combater, tentar diminuir e, enfim, finalizar as drogas em nosso município. E também aqui, em seguida, pedir ao senhor prefeito que possa presentear o nosso município com a casa de apoio aos alcoólicos anônimos do nosso município. Se você parar, se você andar na avenida do nosso município, você vai notar dezenas de pessoas embriagadas todos os dias. Todos os dias em Guadalupe, você encontra nos bares pessoas caídas, jovens, pessoas idosas. Então é um negócio sem pé, sem cabeça. Logo, a cachaça era uma droga liberada. Todo mundo bebe tanto que quiser. Se tiver dinheiro no bolso, bebe até cair.
Vereador, já é só uma parte da sua fala. Não poderia deixar de acrescentar do grande problema que as famílias hoje em Guadalupe estão passando. Então, nesta reunião também, com a conquista dessa doação da Chesse, nós vamos ter a oportunidade de fazermos essa casa de apoio, né? Porque o terreno, nós já praticamente já estamos com esse terreno. A partir da próxima semana, quando realmente a Chesse entregar à prefeitura essa doação, esse documento, depois o que vai ser necessário se buscar? Apoio, né? Os convênios para se construir essa casa de apoio. E nós vamos ter espaço suficiente, um local agradável, um local onde essas pessoas dependentes poderão estarem lá se tratando e trabalhando, né? E esse pedido também já foi feito, né? Para o próprio governador, ele já tem consciência do grande índice das drogas no nosso município. Então, as nossas esperanças são muito grandes. Então, eu quero aqui agradecer a parte e, assim, tranquilizar as mães que hoje estão passando por este problema. Que tenham fé em Deus, que acredite, porque, com certeza, nós, vereadores, que somos representantes do povo desta cidade, vamos estar unidos em busca desta conquista. Obrigada e boa noite.
Sim, vereadora. Aí, concluindo aqui, seria muito importante esta casa de apoio, porque dará oportunidade, um esclarecimento àquelas pessoas, usuárias de drogas e os dependentes do álcool, que tem demais no nosso município. E, enfim, são os causadores de furtos, de mortes, que vem acontecendo, consequentemente, no nosso município. Que também ele possa procurar um convênio, se possível. Eu sei, não adianta eu pedir algo que o prefeito não terá condições de fazer. Se eu disser que o prefeito tem... Não, vamos pegar aqui 100 pessoas viciadas em drogas, vamos levar para a Terezinha. Isso é uma coisa... Eu vou estar gastando voz, porque isso não vai acontecer. Mas vamos fazer uma casa de apoio aqui, a fim de esclarecimento, a fim de ocupar o tempo dessas pessoas que não têm o que fazer, às vezes por conta do vício. Enfim, dar um apoio religioso. Aí estão aí as igrejas, as assembleias, a Igreja Batista, a Católica. Dar um apoio a esse povo, que é de grande importância. É onde começa tudo de ruim em Guadalupe. É a partir do álcool e das drogas, principalmente do crack e da maconha. Logo em seguida aqui, eu quero falar um assunto que vem sempre o povo perguntando a gente a respeito dos terrenos. De vez em quando vem pessoas e nos procuram. Vereador, e o terreno? Tu vai ajudar um para mim? E o terreno? Acho que todos os vereadores são interrogados pela população. Eu quero só aqui resumir e dizer que esses terrenos, esses 248 hectares, não foi 100% ainda concluído no município. Vão ser doados ao município. Isso é uma certeza que nós temos. Mas 99,9% está tramitando, mas não foi 100% ainda concluído. É a informação que eu tive hoje da Chesse. Mas que após a conclusão desses terrenos à doação, após legalizar, eu quero dizer que esses terrenos não pertencem à União. As pessoas não estão em cima de terras da União. É bom explicar ao povo que a área da União, hoje a União tem 50 hectares na Vila Parnaíba e tem uma área por trás daquela lagoa onde é o Zé Benedito, onde é o várias pessoas residem lá. Então lá pertence à União. Agora da lagoa para cá, onde pega o pivô, onde pega o Parque Vaquejado Vila Nova, é a área da Chesf, onde a Chesf está doando ao município. E quero aqui tranquilizar também as pessoas que estivemos hoje em reunião com o prefeito, com o presidente já da comissão formada para ajudar na organização, a legalização desses terrenos, o senhor Zé Mota, ex-vereador, que jamais eu acredito que as pessoas serão prejudicadas. Porque eu sei que lá tem 60 hectares na posse de uma pessoa. Tudo bem que tem pessoas carentes que precisam, que vão ser doadas. Agora, tudo vai haver uma questão de bom senso para que ninguém possa ser prejudicado financeiramente e nem penalizado diante dessa perca ou desse acordo. Mas que também possamos deixar uma área, que é uma área energizada na beira do lago, aqueles pequenos agricultores, como temos hoje. Temos o Joãozinho, temos o Aguinaldo, temos o Etelvino, temos o Foquito, temos o Williams, temos o Chico Patrício, temos o Jorgian, temos o Zé da Guia, temos o Bodinho, conhecido, Edivaldo Derondino. Então são áreas pequenas que poderiam, vão ser analisadas também, porque essas pessoas já estão há quase 30 anos com pé de coco, com pé de manga, com pé de caju, com tomate. Enfim, essas pessoas também não serão, eu tenho certeza que não serão prejudicadas, porque área para construir casa tem de sobra. Todo cidadão guadalupense que não tiver um terreno, se for o terreno que for destinado, for a cada um que não tiver, vai sobrar terreno. Então, aquelas pessoas, pequenos agricultores, não serão mexidos, não vão mexer, eu tenho certeza disso. Isso é uma certeza que eu tenho, porque são pessoas que têm a posse, não da área da União, mas da área da Chess, há pessoas que eu conheço até 27 anos com a posse daquele terreno, e com benfeitorias, com casa e com plantações. Agora, finalizando, vereadores, não é justo uma pessoa, eu também acredito, não é justo uma pessoa só ter 20 hectares, porque pode ser distribuído. Fulano, vamos ficar com 3, outro com 4, ou então talvez até passar aquele que tem 10, todo irrigado, todo plantado, com toda matéria-prima destinado naquele loja. Então, finalizando, agradeço a oportunidade.
Com a palavra, o vereador Alderico.
Excelentíssimo senhor presidente, demais vereadores, auditório presente, povo de Guadalupe, da zona urbana e da zona rural, meu boa noite. A princípio, é um assunto que muito foi tocado aí, a respeito da nossa reunião, realizada hoje pela manhã, no gabinete da presidência da Câmara Municipal, onde estavam os vereadores presentes, secretários, outras autoridades, e o senhor não foi o superintendente, foi um gerente de administração a nível estadual do Banco do Brasil, o senhor Flávio Felipe, certo? E tratou sobre o problema do arrombamento do Banco do Brasil. Citou, inclusive, um exemplo de uma cidade do Piauí também, e houve o mesmo tipo de arrombamento, e lá foi, em média, 60 dias para voltar a funcionar normal. Sabemos que esse tipo de arrombamento, onde atinge o cofre das agências, realmente é muito delicado, porque o banco não pode funcionar sem ter como guardar a sua matéria-prima e o dinheiro. Mas o nosso já está com esse prazo aí, já está bem encaminhado. E nós tivemos, foi sorte, porque tinha uma agência e tinha um cofre disponível e cedeu para o Guadalupe. Toda a dificuldade foi em razão do transporte, da licitação para a empresa trazer este ofre. Mas como ele bem falou, e entre 15 no máximo 20 dias, este problema estará resolvido e o povo de Guadalupe voltará a ter o seu atendimento e sempre preferiu e foi no Banco do Brasil. Eu quero falar um pouco aí também sobre as dificuldades que o município está enfrentando e vai enfrentar. Inclusive a vereadora Ana Lúcia tocou no assunto e teve uma reunião depois com o prefeito, certo? Eu quero dizer a todos, em especial a vereadora Ana Lúcia, e o prefeito, como se diz, aproveitou a presença dos vereadores, e ali estavam presentes, e tinha até nada de participar de uma reunião com o senhor Flávio Felipe, do Banco do Brasil, e fez uma reunião rapidamente informal com os vereadores, e passou assim umas informações superficial sobre a situação e o município vai se, principalmente vai se encontrar, vamos dizer assim, porque já foi concretizado a redução do nosso ICMS, uma perda em torno de 35% da arrecadação do município. Isso, com certeza, R$ 300 mil por mês, isso tem um reflexo muito grande em uma economia já e vive combalida, uma economia da Prefeitura de Guadalupe. Mas, mesmo assim, nós sabemos do grande empenho do prefeito, da boa vontade que ele possui, e está dando as suas forças, lutando, lá inclusive em Brasília, pedindo apoio às autoridades maiores, para que o município tenha uma recompensa por esta grande perda no momento, porque o município já montou uma grande estrutura em função do dinheiro que recebia do ICMS. De uma hora para outra, ver esse dinheiro sumir, fica difícil para se administrar. Isso está acontecendo em todos os municípios que possuem a usina elétrica no Brasil. Mas nós estamos tendo, mesmo essas notícias ruins, nós temos outras notícias boas também. Alguns convênios sendo concluídos, como é o caso da isenção do nosso caminhão, um paitador de lixo, certo? E o dinheiro já foi liberado. A prefeitura já entrou com a sua contrapartida também, já fez o seu depósito e provavelmente na outra semana este caminhão, um paitador de lixo, já poderá estar em Guadalupe, certo? Já está em Teresina. O governador Wellington Dias também se empenhou na liberação deste recurso junto ao Odevasp, pedido do nosso grupo de vereador e do prefeito, e já foi liberado. Então será uma grande aquisição para o município de Guadalupe. Uma outra notícia boa também de respeito à reforma do estádio municipal, uma obra grandiosa, e há muito tempo a gente vem lutando por grandes exigências de documentação e levantamentos de dados do próprio estádio, mas já foi concluído, certo? Agora o dinheiro está sendo liberado, já foi autorizado a prefeitura realizar a licitação, e a licitação já foi inclusive realizada também. Nos próximos 10 dias será dado início a esta grande reforma do nosso estádio municipal. Outro assunto que foi abordado na tribuna da Câmara pelo nosso nobre vereador Adelardo, de respeito ao acesso ao bairro Vila Boa Esperança, está realmente muito difícil devido a ele asfalto há mais de 30 anos, está igual a São Rizal, onde choveu ele se desmanchou, mas nós temos essa promessa de 15 mil hectares, 15 mil quilômetros para o Guadalupe, e pois é, 15 quilômetros de asfalto para o município de Guadalupe, mas nós não podemos esperar esses 15 quilômetros horas para recuperar o acesso ao bairro Vila Boa Esperança. O prefeito já adquiriu todo o seu material, certo? Para recuperar, pelo menos provisoriamente, enquanto o asfalto chega. E o Ali foi para Teresina hoje também falar com o proprietário da Getel, certo? E o município tem alguns recursos para receber, ISS da Getel, negociar
para que esse asfalto seja recuperado o mais rápido possível. É o asfalto da Vila Boa Esperança, porque não dá mais para se esperar. Nós sabemos e está acabando a suspensão de todos os carros, porque é buraco demais. Então, esse é um serviço que vai ser feito já já, certo? Nós não vamos aguardar os 15 quilômetros de asfalto, porque ele vai demorar um pouco. Um outro assunto que eu gostaria de registrar também foi a respeito do projeto de monitoramento eletrônico, e nós aproveitamos a oportunidade do gerente de administração do Banco do Brasil e tivemos uma boa notícia, né? Ele disse que o Banco do Brasil tem todo o empenho de ajudar financeiramente na implantação desse projeto, inclusive já ajudou no município de Amarante, também era um município foco de assalto e de arrombamento, e hoje já está funcionando, certo? Próximo a Teresina também foi feito um apoio também do Banco do Brasil, e agora o nosso com certeza será agilizado e terá também um apoio do Banco do Brasil. Você sabe, como eu digo, o Banco do Brasil é uma empresa de economia mista, mas como ele mesmo disse, tem um espírito público, ele sempre ajudou nessa parte social. Um outro assunto é sobre a reforma do hospital, e sabemos que está existindo uma perda de receita em função da reforma do hospital. Mas foi um assunto que a vereadora Ana Lúcia também abordou na reunião com o prefeito, e o prefeito disse, e realmente já está em véspera de conclusão, espere até o dia 10 de julho, certo? Será concluída a reforma do hospital e tudo voltará à normalidade. Sabemos, inclusive, e o empreiteiro lá, o dono da construtora que está fazendo essa reforma, está agindo da melhor maneira possível, até ajudando o município, porque destes R$ 250 mil do governo federal, apenas R$ 50 mil foi liberado, certo? A previsão só para o mês de julho, para que seja liberada outra parte, para que seja providenciado o pagamento da reforma do hospital. E assim também tive outra notícia boa, certo? Uma emenda também lá do ex-deputado Osmar Júnior, no valor de R$ 200 mil, está sendo liberado para compra de equipamentos novos para o nosso hospital de Guadalupe. Uma outra notícia também é o prefeito Ali Mozinho, sempre preocupado para emprestar uma saúde de qualidade ao nosso povo, já tinha mandado recuperar todos os postos, reformar todos os postos de saúde dos bairros da cidade, e agora autorizou a Secretaria de Saúde a comprar novos equipamentos, né, como aparelho de ar-condicionado, TV, DVD, parabólicas, poltronas, armário, mesas, bebedouros, e todos já foram adquiridos e está sendo alocado em cada posto de saúde, certo? Este é mais um grande serviço, uma grande preocupação que o prefeito tem com esse setor tão importante, é a saúde do povo de Guadalupe. Muito obrigado, e eu retorno a palavra ao presidente.
Eu quero, aqui nesse momento, dar os pesares à família do senhor Luiz do Anacleto e dona Iracema pela perda do seu filho Paulo. Pessoa da zona rural, pessoa carente, mas amiga. Então, nesse momento, está passando por essa grande dor, pela perca do seu filho. Eu quero também mandar um abraço a meu amigo Carlos Chaga, lá no Bom Jardim, irmão do Paulo, do Aldena, que diz que não perde uma sessão. Como bem falou a vereadora Ana Lúcia, hoje de manhã nós tivemos a reunião com o gerente financeiro do Banco do Brasil, também o gerente da agência do Banco do Brasil aqui de Guadalupe, Madison. Quero, nesse momento, falar ao povo de Guadalupe o que ele nos prometeu, como bem frisou o vereador Alderico, um dos grandes problemas da nossa agência voltar a funcionar era o cofre. Mas isso já foi providenciado. A demora era devida à licitação para o transporte do cofre, não é isso, vereador? Não era compra. Ele disse que nem no Brasil existia esses cofres. Para você ver como é que está o grande número de arrombamento de caixas de banco que acontece no Brasil. Ele disse que tem agência, vereadores, que já foi tantas vezes arrombado que o Banco do Brasil fechou a agência. Então, tomara que isso não aconteça com a nossa, que já foram três vezes, né? Duas. E a outra foi o Correio. Então, na hora que a gente estava conversando, quando falamos no projeto do vereador Amadeu Júnior, que foi votado aqui pela Câmara Municipal, aprovado, do monitoramento eletrônico, isso deixou a gente feliz, vereador, porque o prefeito já se pronunciou que já tem uma empresa fazendo o levantamento das principais ruas, das principais saídas do nosso município para implantar esse projeto. E o senhor Flávio, naquele momento, se comprometeu em ajudar a nossa equipe a implantar esse projeto. Então, é mais uma grande conquista do nosso prefeito, do nosso povo, por esse grande benefício que está fazendo ao povo de Guadalupe. Com certeza, isso aí não vai empatar, mas vai dar mais segurança ao povo, aos comerciantes, ao pessoal do banco, enfim, todas aquelas pessoas que mexem com dinheiro, né? Na reunião estava presente o prefeito Alan Mozinho, vereador Edivan Miranda, vereador Alderico, vereador Amadeu Júnior, vereador Jesse James, vereador Ade, vereadora Surama, vereadora Ana Lúcia, como também vários secretários, secretária Lorena, secretária Francisca, secretária Lindalva, secretário José Mota, secretário Vicente de Paula, secretária Iranildes, secretária Tabata, Marcelo Mota, Elísio Mozinho, Rejane, toda essa equipe estava presente, ouvindo a nossa cobrança dos vereadores, prefeito, enfim, procurando a melhoria para o nosso município. Como bem falou a vereadora Ana Lúcia, o que era que o povo de Guadalupe estava esperando? Uma explicação do pessoal do Banco do Brasil à população e a nós vereadores. Porque a gente andava na rua, a população procurava aos vereadores quando é que vai ser resolvido o problema do Banco do Brasil. Nós não sabíamos responder, porque a gente, a agência, os funcionários do banco também não sabiam quando era que seria resolvido. Mas o senhor Flávio disse que no máximo de 15 a 20 dias esse problema será resolvido. Mas eu pedi, juntamente com os vereadores presentes, que o gerente da agência de Guadalupe pudesse ir às rádios, a 97, a 104, para fazer, dar uma informação à população de Guadalupe. E ele se comprometeu que amanhã irá às duas rádios fazer esse pronunciamento, explicando o acontecimento e quando voltaria a funcionar o Banco do Brasil. Eu quero, mais uma vez, aqui endossar as palavras do vereador Ade, também do vereador Alderico, cobrando aquele trecho que liga o trevo da Belém ao trevo da quadra, vereador, porque está intrafegável. E o pior, que a população cobra da gente, principalmente os moradores da Vila Boa Esperança, eles dizem, meu amigo, não dá para entender como é que um bairro só tem quatro vereadores e anda numa estrada numa situação dessa. Então, a gente se sente assim um pouco... Mas estamos aqui cobrando. 5, né, vereadora? Ah, tem... 5 ainda tem um vice-prefeito, vereadora. É. Mas estamos aqui cobrando. O vereador Edivan Miranda cobrou na sessão passada, estou cobrando hoje de novo. Vereador AD cobrou, vereador Alderico, vereadora Ana Lúcia. E eu tenho certeza que o prefeito Allen está procurando a melhor maneira para resolver esse problema naquele bairro. Eu quero, nesse momento, pedir aos colegas vereadores que fiquem de pé para encerrar a sessão. Em nome de Deus, declaro encerrada a sessão do dia 8 de junho de 2015. Boa noite a todos.